Só para que saibas preparar-te para o teu primeiro emprego, ou restantes, neste episódio de Só Para Que Saibas trazemos uma especialista em recursos humanos.
Vera de Melo já recrutou milhares de pessoas para montes de empresas diferentes e há uma pergunta que ela faz sempre.
Se fosses um animal, qual serias? Aposto que nunca treinaste esta antes de ires para uma entrevista de emprego.
Ser tu próprio é o melhor conselho, mas há outros, mais práticos, que vais conhecer agora. Só Para Que Saibas.
Mais um episódio de Só Para Que Saibas. Hoje, só para que saibas tudo sobre o primeiro emprego, ou o segundo, ou o terceiro, no fundo.
Levanta tantas dúvidas, tantas questões.
Como te deves apresentar na tua primeira entrevista, por exemplo. Temos connosco uma psicóloga especialista em recursos humanos, Vera de Mel, bem-vinda.
Olá, olá, Vera.
Olá, obrigada por ter vindo. Por teres vindo.
Por teres vindo, isto aqui.
Yeah, exato. Legalize it, bora lá. Então, começo pelo princípio, normalmente é pelo princípio, não é? Quais são as questões habituais numa entrevista para primeiro emprego? Aquelas que nós sabemos que nos vão perguntar e para as quais temos que estar preparados.
Sim, agora é difícil termos essa preparação, isto porque o mercado de trabalho está a mudar muito, o que significa que quer empregadores, quer empregados têm que se adaptar. E portanto aquelas perguntas típicas e chave que antigamente se faziam, agora são substituídas
tipo
por outras.
Era tipo aquele, venda-me esta caneta.
Eu acho que essa até era das mais criativas.
Não, essa eram poucas as pessoas que utilizavam,
pois era,
não é? Mas provavelmente aquelas que ainda se continuam a fazer é um bocadinho aquelas que levam a conseguirmos perceber quem é na realidade o candidato que temos à frente. Okay. Por exemplo, quais são os teus pontos fortes, quais são as tuas áreas de melhoria, o que é que te vês a fazer daqui por 3 anos, o que é que te vês a fazer daqui por 5 anos. Uma outra pergunta também que se costuma fazer agora cada vez mais é: descreve-me como é que tu és como pessoa.
Ai, pois, a parte pessoal
isto
começa a ser
autoavaliação.
Isto porquê? Porque recentemente foi feito um estudo, o que é que os patrões, digamos assim, os empregadores valorizam nos empregados. E uma das coisas que eles valorizam são cada vez mais as soft skills. E portanto, numa entrevista, quando não há avaliação psicológica, porque cada vez mais há avaliação psicológica nos processos de recrutamento e seleção, aquilo cada vez mais. Portanto, há a aplicação de testes que medem a personalidade e a atitude face ao trabalho.
Acho isso super importante mesmo.
Eu acho que para mim é fundamental. Portanto, eu sempre utilizei, mas normalmente estes testes têm um custo e, portanto, não são todas as empresas que utilizam, nem para todas as funções. Okay. Mas cada vez mais se utiliza isso. E quando se utiliza a avaliação psicológica, quando as pessoas chegam à entrevista, já se vai comparar aquilo que a pessoa está a dizer com aquilo que efetivamente é o resultado.
Já não se pode mentir hoje em dia.
Já não se pode disfarçar.
Não. E o que, em grande parte, as pessoas andam à procura, portanto, os empregadores andam à procura, é de colaboradores que tenham aqui esta questão da paixão pela organização, que queiram contribuir muito
para o projeto,
para a empresa, que acrescentem enquanto pessoa, ou seja, que tenham como missão tudo isto. E para isso só é possível se de facto a pessoa falar sobre ela. Portanto, quando vão a uma entrevista, preparem-se sempre, porque vão ter que responder à pergunta: quem és tu?
Então são estas tais soft skills que são muito importantes.
Quem és tu?
E são, se calhar, essenciais para ter numa entrevista. E o que é que não se deve fazer ou dizer numa primeira entrevista?
Eu acho que, acima de tudo, aquilo que não se deve fazer é chegar atrasado.
Portanto,
eu acho que hoje nós somos muito sensíveis a todos estes aspectos.
Mas a desculpa do trânsito já não pega.
Não, nem que faleceu um familiar, nem que tive um acidente.
E se a pessoa teve mesmo?
Eu tenho dificuldades.
Não falar disso.
Sim, eu tenho dificuldades hoje em acreditar.
Pois,
isto
eu também.
Porque
durante tantos anos.
Durante vários anos foi sempre essa: ou que estou doente. Então,
é o pneu furado.
E uma muito comum é que estou com febre e a vomitar. É que não é só febre, é estou com febre e a vomitar. O que depois é
mais
muito
dramático, difícil.
Porquê? Porque de alguma forma a pessoa fica sempre de pé atrás. Ainda que se lhe dê a oportunidade, é muito difícil, não é? Porque era um momento decisivo. Às vezes,
então, se a pessoa estiver com febre e a vomitar mesmo, achas que mesmo assim deve tentar ir à entrevista?
Eu acho que não se manda um e-mail nem uma mensagem, telefona-se.
Okay.
E quando se telefona, é evidente ver se a pessoa não está bem.
Está doente,
porque
obviamente.
Se percebe.
Mas a pessoa pode falar assim: eu telefono,
mas se tu falares assim, percebes que estás a falar assim
e que estamos
a fingir.
É um acting.
Isto porquê? Porque
mas
as pessoas...
é sempre essa questão de falar mesmo, em vez de mandar uma mensagem, parece-me importante.
Porque quando
nos dias de hoje as pessoas telefonam pouco.
Sim. E quando as pessoas comunicam, é a comunicar que se vê e sente-se e vê-se uma ou outra coisa que é que estás a ser honesta. E portanto, e aí a dar-se uma oportunidade, porque imprevistos acontecem a todos.
Claro.
E por isso deve ser dada essa oportunidade. Portanto, o chegar atrasado, não, eu acho que
é um não.
É um não.
Big
portanto,
no, no.
E depois uma outra coisa que é a própria postura. E quando se fala em postura, fala-se logo à partida.
Corporal?
Também, mas no próprio marketing pessoal. A roupa que tu vestes.
Ok, já íamos aí, sim.
E porquê? Porque, apesar da roupa revelar muito da tua essência e da tua personalidade, convém teres uma mínima noção do que é que levas.
E
a roupa deve ser adaptada ao cargo.
Isto é, trabalho.
Exatamente.
Cada vez, nem sequer estou a falar de ténis. Portanto, porque os ténis hoje fazem parte da roupa. Portanto, não é os ténis que vão decidir.
Então achas que a pessoa tem que estudar como é que aquela empresa normalmente, como é que os funcionários daquela empresa já se vestem ou já se apresentam?
Sim, acho que se a pessoa quer muito aquele trabalho, deve fazer tudo aquilo que estiver ao alcance dela para
saber para onde é que vai, não é?
E deve fazer essa preparação. Onde é que se vê isso? Nos valores da empresa.
Sim.
E nos valores nós conseguimos inferir à partida, não é? Como é que as pessoas se vestem, não é?
Sim.
Se tivermos dúvidas, temos um fenómeno maravilhoso hoje ao nosso dispor que se chama
redes sociais. Estava a pensar nisso. Uma pessoa queira vir para a Mega, vai às redes sociais e percebe como é que nós nos vestimos.
Era isso que eu estava a pensar. Um trabalho tão lúdico e tão de entretenimento como o nosso, a nossa primeira entrevista, pelo menos a minha, eu fui o mais descontraída possível. Porque se eu viesse vestida como uma advogada, iam perguntar, se calhar vais para uma rádio um bocadinho mais.
Mas lembro-me que trouxe uma mala da minha mãe. Eu andava sempre de mochila, não era uma mala de senhora daquelas...
Mas era um apontamento
importante. Era um apontamento importante para mim, do género. É uma carteira ao ombro, não é uma mochila.
Mas isso eu também acho importante, levar um elemento, pelo menos, com que te sintas bem e confiante, porque isso também vai determinar a tua
postura. Vai-se perceber, se tu não estiveres à vontade.
Mas se imagina que trazias uma camisola cheia de novas...
Ai, não, que horror.
Porque às vezes uma t-shirt suja...
Era aquela desculpa outra vez. Ah, entornei agora, e ainda por cima também estou a vomitar e com febre.
Chega de desculpas.
Suja, que não faz pandãs, coisas, não é? Ou seja, uma camisola ou
mas a pessoa pode ter mau gosto, não é?
Certo, mas ter algum cuidado.
Sim,
portanto,
claro,
e para
sim.
isso, nós hoje temos uma coisa que se chama suporte social e temos uma série de amigos e, portanto, temos dicas, inclusive, de como é que nos podemos vestir.
Claro.
Portanto, isso é uma coisa importante porque dita, infelizmente, ainda a primeira imagem da pessoa.
Claro que sim.
E depois ter cuidado com a linguagem que utiliza. Isto porque...
Tipo IA.
IA.
IA bué.
Bué. Às vezes...
Mas vezes... quer mesmo isto bué? Bué isto?
Eu acho isto muito fixe.
Exato.
Estou cheio de vontade. E depois esta linguagem, às vezes acompanhada daquilo que são as expressões faciais. Não é só importante aquilo que é dito, mas também aquilo como é dito. E muitas das
e
vezes
já entramos na parte corporal, não é?
De pernas abertas, não é? Sentam-se, abrem os braços, é tudo muito excessivo. Ou porque sabem que os empregadores...
Acham que estão a mostrar confiança, não é?
Muito. E não é só isso, que as empresas valorizam pessoas extrovertidas. E portanto,
está na moda,
o que fazem é que abraçajam muito, fazem um conjunto de coisas que depois são
desempenhadas.
E às vezes piadas que nós nem sequer percebemos. Mas fazemos um esforço.
Quero ouvir uma anedota, já agora. O meu nome é Teresa, já agora vou contar.
Não. Sim, mas histórias, às vezes histórias.
Às vezes vêm no encadeamento das histórias.
Que não fazem.
Mas isso, histórias pessoais, talvez sim. Por exemplo, vêm em conversa e de repente eu tenho uma história pessoal em que mostro como é que me desenrasquei, por exemplo.
Mas depende como é que contas essa história,
depende,
não é?
Vou dar um exemplo. Eu costumo fazer uma pergunta difícil, que é: se fosses um animal, o que é que serias? Adoro.
Ah, essa também.
Adoro.
Essa é ótima.
E a pessoa acabou de me dizer: eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, serena, gosto imenso de ouvir. Então,
uma
se fosse
baleia.
Um animal, o que é que seria? Um leão.
Nada
então, porquê? Porque um leão é forte, destemido e não tem medo de nada.
Isso é o que ela quer ser.
Ou seja, exato. Coerência, em termos de coerência, não há.
Então aí, Vera, avalias logo a coerência, não é?
Avalio a coerência e um bocadinho a forma como a pessoa se vê
ela própria.
O que projeta. Portanto, e essa é uma das perguntas. Cada,
super interessante.
Cada pessoa tem a sua pergunta. Esta é uma das minhas preferidas e que gosto particularmente.
De certeza ninguém está à espera.
E porque ninguém está. Agora não sei. Depois
agora já sabem.
Portanto, vou ter que inventar outra, não é? Mas também pode ser um livro. Se fosse um livro, o que é que serias? Uma música. Porque, isto porquê? Porque é tirar a pessoa da zona do conforto, porque há uma série de manuais de como é que se devem preparar para as entrevistas. E as pessoas, em regra, leem-nos. E por isso significa que vão com as respostas construídas. Uhum. E como vão com as respostas construídas, nós vemos como. Porque a pessoa manifesta uma elevada incapacidade de ouvir. Porque aquele discurso tudo fala.
Porque se ouvir vai se esquecer daquilo que já tinha decorado.
E estas perguntas, às vezes, o que fazem é desconstruir esse discurso e permitir conhecer a pessoa que nós temos à frente. Uhum. Porque nós acreditamos muito, e acho que todos os técnicos trabalham nesta área, que é preciso conhecer as pessoas. Uhum. E posso-vos dizer que a maioria das entrevistas, nos primeiros 5 minutos, terminavam. Porquê? Porque as pessoas vão mesmo com esta ideia, vão com discursos feitos, levam metáforas, levam um conjunto de coisas para nos mostrarem pessoas que não são. E nós não queremos
para mostrarem quase uma perfeição que não existe, não é?
E também porque querem, muitas das vezes, as pessoas querem mesmo genuinamente o emprego.
Então por estão dispostas a fazer de tudo.
Eu acho que é um bocadinho, às vezes, alguma falta de orientação. Eu lanço sempre o desafio nas faculdades de ensinarem as pessoas a treinar o que é que dizem, como é que se devem preparar. Porque é difícil ir a uma entrevista onde está alguém que muitas das vezes só está a ouvir. Não é? E portanto, embora haja aqui uns momentos iniciais onde nós desconstruímos as coisas, conversamos e falamos sobre o tempo.
Mas a pessoa está muito nervosa e já a pensar que vai ser avaliada.
Sim,
não é?
E quando surge uma pergunta completamente fora, por exemplo, alguém me contou, já não sei quem, também não interessa, mas eu vou dar um exemplo. Essa pessoa tinha um apelido que também era o nome de uma rua em Lisboa. Uhum. E perguntaram, que engraçado, por acaso sabe porque é que essa rua se chama isso? A pessoa não só, se calhar nunca passou pela rua, por exemplo, João Almirante Reis. E o empregador diz, que engraçado, por acaso sabe porque é que a avenida se chama Almirante Reis?
Sim. E, ele,
e a pessoa
não...
ficou, não.
Sim, e
agora?
Claro,
não vou ter
se
o trabalho.
Ele não sabe, como é que ele sabe? Voltamos outra vez. Se ele não sabe o que é que tem que ter, não sei, mas sabe, quer-me explicar. E ele diz, não sei, então olha, quando sair daqui vou ver. E depois manda uma mensagem a contar.
Exato.
Não é?
Eu acho que ser verdadeiro é a melhor maneira.
Agora, há muitas perguntas nesse sentido, cada vez mais. Até porque quando a pessoa está com o discurso construído, nós queremos desconstruir. Então,
claro. Queremos ver como é que a pessoa se vai desenrascar.
Desenvencilhar.
Exato. Não até é? Essa estratégia é uma maneira já de avaliar o que é que a pessoa é capaz, não é?
Sim, até porque as pessoas mentem, não é? Imenso.
Estamos
não é?
A perceber que sim.
Para vocês terem uma ideia, a competência que mais nos pedem as empresas
é verdade.
É ética.
Pois.
E a mentira está dentro da ética.
Claro que sim.
E por isso, aquilo que nós temos que fazer efetivamente é testar de todas as formas, às vezes pluritestar, as competências. Nós temos uma grelha de competências que estamos a avaliar, que são os requisitos essenciais para a função, e portanto temos que as testar de diferentes formas. Sim. E tudo é avaliado. Eu costumo brincar e utilizar uma frase que é: se não foste selecionado, agradece. E as pessoas não conseguem perceber. Mas estou mesmo a falar a sério, porque o que eu quero dizer significa que a pessoa não ia ser feliz naquele trabalho, ali. Porque efetivamente não tem as competências. Por isso, se a pessoa vai fingir uma pessoa que não é e competências que não tem, aquilo que vai acabar por acontecer é que não vai ser feliz naquele trabalho.
Mais cedo ou mais tarde isso vai perceber-se.
E acho que o conselho verdadeiro é que a pessoa seja efetivamente ela própria. Se é que se pode dar conselhos, não é?
E já que estamos numa altura tão empreendedora, Vera, isto aconteceu há pouco tempo e acontece a muita gente, quem possa abrir um projeto, uma empresa e vá fazer entrevistas e nunca as tenha feito e não sabe o que perguntar, por onde é que, ou até onde é que pode ir pesquisar?
Eu acho que há múltiplos sites na internet com um conjunto dessas coisas, não é? Mas acho que, acima de tudo, aquilo que a pessoa deve perceber não é... Obviamente que não tem competências de avaliar pessoas, não é? Não tem, não é psicólogo, mas também não precisa de ser. Tem que perceber exatamente o que é que quer para aquela função. E o que é que quer a dois níveis. Do ponto de vista de conhecimentos, o que é que a pessoa tem que efetivamente saber fazer. E, portanto, é esse nível. Se calhar, o primeiro passo é abrir um caderno e escrever o que é que a pessoa tem que saber fazer e listar. E depois pôr à frente como é que eu vou perceber se a pessoa sabe ou não. Que perguntas é que lhe vou fazer? E a seguir, que competências é que a pessoa tem que ter? E às vezes as pessoas não sabem descrever estas competências. Mas, por exemplo, imagina, ele tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que se falar bem. Não interessa, são estas. Não precisa transformar isto em controle emocional, capacidade de falar. Não é preciso.
Exato.
Não é fazer disto um problema. Tem que saber falar bem. Então como é que eu vou avaliar se ele fala bem ou não?
Exato.
Vai ter que fazer apresentações. Então vou-lhe pedir tarefas. É só isso, não é? Muito simples.
Eu estava aqui a pensar, se é valorizado a pessoa ser proativa quando está a responder, ou seja, responder a coisas que não lhe são perguntadas, mas que acha que vão acrescentar a isso de mostrar que é ela própria, ou que pode ser um terreno escorregadio?
Eu acho que depende da função e da cultura organizacional para onde está o candidato a candidatar-se. Há organizações que valorizam imenso e há outras que ainda não valorizam. Agora,
mais conservadoras
e que não está no ADN esta questão da proatividade. Aquilo que eu sinto é, se a pessoa é proativa, tem que o fazer. Não é? Porquê? Porque vai demonstrar
aquilo
essa competência
é.
no desempenho. Não é? Eu pessoalmente valorizo imenso a proatividade. Acho que é uma competência-chave, não é?
Também acho que sim. Vamos a uma pergunta que foi feita pela Inês Carvalho, que é esta.
Olá, meninas. Eu gostava de saber, porque há uma pergunta que fazem sempre nas entrevistas, que é: o que é que pode trazer à empresa? Eu nunca sempre bem o que é que hei de responder a isso. O que é que é mais aconselhado para não dar a ideia que estou desesperada e quero mesmo estar na empresa, mas dizer uma coisa acertada.
Se calhar não dar a ideia que está desesperada.
Eu acho que é uma pergunta que se faz, é o que é que pode acrescentar em termos de valor à organização, é falar um bocadinho sobre a pessoa, as suas competências, o que a torna diferente, mas cruzando com aquilo que é a organização. O que é que isto significa? Para responder bem a essa pergunta ou de uma forma adequada, implica que eu tenha feito o trabalho de casa e que perceba o que é que faz a empresa. Exato. E depois dar exemplos. Imagino, eu sou uma pessoa calma, tranquila, orientada para resultados, o que significa que nesta área de negócio em que vocês trabalham eu vou ser uma mais-valia porque... Eu sou uma pessoa que tem estas competências. Nesta área eu vou acrescentar valor por isto. Estive a ver que fizeram este projeto e ao fazerem este projeto, em projetos semelhantes, eu, como tenho esta experiência, acrescento valor porque... É um bocadinho cruzar aquilo que eu sou enquanto
com a empresa,
pessoa, com a cultura e com a identidade,
por exemplo,
da
própria empresa. Já reparei que a empresa tem toda mais de 40 anos, eu tenho 25, portanto eu também
vais
vou trazer
aqui algum rejuvenescimento,
né?
Por exemplo.
Ok, muito bem. Alguma coisa na expressão corporal que deva ser evitada ou reforçada?
Os movimentos de afastamento e de aproximação. Isto é, quando nós ficamos assustados com aquilo que
vamos
a pessoa
para trás.
Está a dizer, vamos para trás. E isto dá para alguém que...
Curioso,
não é?
É que nós fazemos isso sem pensar.
Sim, pois é, sem pensar.
Muitas das vezes é completamente...
Mas quem está a avaliar está a pensar.
E ter algum cuidado também com a postura das mãos. Portanto, a cara é mais difícil.
Eu falo imenso com as mãos.
Mas não é mau falar. Agora, se não fala, não vai passar a falar, não é? Agora, se fala, se já fala...
Exato, já é natural.
Aliás, vocês estão a ouvir-o aqui a falar com as mãos, não é?
Portanto, também,
é inevitável. Portanto, faz parte daquilo que nós somos enquanto pessoa. Mas ter algum cuidado a esse nível. E há alguns tiques que às vezes as pessoas fazem, que é, há um muito comum, é esse que acabou agora de fazer,
de pôr na boca.
Que é pôr, eu pus a mão na boca.
Não, 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 antes disso.
Foi
que é pôr a língua em cima do lábio na boca. Assim. Sim, um bocadinho.
Teresa, que isto é irritante.
Há dois.
Sei porque é que fiz, desculpem, calma, querem que eu saia.
Não passaste nesta entrevista.
Há dois que as pessoas fazem, que é esse, e é o piscar o olho. Portanto,
isso é voluntário,
mas
não é?
Completamente involuntário. E depois as pessoas. E aí também. E aí eu acho que nós percebendo, eu costumo brincar, às vezes os candidatos homens piscam o olho e a gente percebe claramente que. Pronto, mas é de tentar evitar, principalmente porque nem todas as pessoas têm esta predisposição para levar isto de uma forma tranquila. Eu brinco, já me está a piscar o olho para eu selecionar.
Não temos nenhum departamento de flerte. E se calhar há muitos que ficam logo assustados.
Sim,
do
brincam.
Género, meti a pata na poça.
Acabam por brincar um bocadinho e é relativamente tranquilo.
O que é que essas pessoas podem fazer para evitar os nervos? Ou isso já é tido em conta por quem está a entrevistar, que a pessoa está à partida nervosa, se quer o...
Sim.
O emprego, não é?
Nós à partida já sabemos que as pessoas
têm pelo menos um nível de nervos admissível.
Eu, por exemplo, há dois dias atrás entrevistei uma pessoa que tinha a mão completamente molhada.
Coitada.
E quando logo no processo
Sim.
E depois eu fiquei desconfortável, ela também, não é? Eu fiquei com a minha mão molhada e ela percebeu que, não é? Portanto, que a mão dela estava molhada. E depois, cada vez que punha...
Depois ficava a marca.
E ainda ficava mais nervosa. Portanto, e isto é difícil,
estás,
não é?
Estás numa entrevista a suar por todo lado, levantas-te, tens uma marca na cadeira, ainda apertas a mão e está tudo...
A entrevista foi ótima, mas depois aquilo, meu Deus. Vamos a outra pergunta. Ah, diga.
Eu aquilo que fiz é, eu tenho um pote com rebuçados. Eu aconselhei a comer um rebuçado e a falar sobre outras coisas, porque às vezes nós também temos que ter essa maturidade. Mas não respondi à sua pergunta, só muito brevemente. Uhum. Eu acho que é importante treinar em casa, em frente ao espelho, e fazer um pitch.
Boa,
em casa, as pessoas preparem um textinho.
Como se fosse uma apresentação.
Mas por acaso que isso era assim nos Sims também.
Sim. Não vão ver.
Ele levava as tuas skills, é verdade.
Não vão ver.
Não jogava.
Não vão ver à internet e que as pessoas escrevam esse texto e depois falem ao espelho com muita naturalidade. Portanto, eu acho que ajuda. Não é suposto decorar aquele discurso.
Mas
é
pelo menos a pessoa vai um bocadinho mais descansada porque sabe que treinou e.
E securiza, não é? Vão sempre ansiosos porque o desconhecido gera ansiedade, não é? A todos.
Sim.
Mas acho que assim ajuda. Principalmente a securizarem-se.
Vamos a outra pergunta.
Hello girls. Olhem, eu tenho uma pergunta que é: numa entrevista, quando e tipo como é que se deve debater tipo aquilo que vamos ganhar? Qual é que deve ser o nosso salário? Em que momento é que eu hei de fazer essa questão? Obrigada, beijinhos.
Obrigada.
Chegamos aqui à parte-chave.
Sim, não é uma resposta propriamente fácil. Isto porquê? Porque implica, eu falar sobre isso implica tudo para trás. O que é que isto significa? Se a cultura da empresa não é favorável a este tipo de questões, e como é que nós sabemos isso? Se a política salarial, por exemplo, não está no site, se não se fala sobre isso, não é bom fazer
essa
pergunta.
Mas normalmente está no site.
Algumas coisas estão, portanto, há empresas que têm, ou que não estando exatamente o salário que as pessoas ganham, é fácil chegar lá.
É aceitável, por exemplo, falar com alguém que já trabalha na empresa e ir com isso mais ou menos.
É muito comum as pessoas fazerem isso através das redes sociais hoje, já sabem, portanto, e perguntam. No meu entender, eu acho que a pessoa deve, isto é a minha opinião pessoal, eu acho que a pessoa deve perguntar no final da entrevista, nós perguntamos sempre se há mais alguma questão que queiram colocar.
E é aí o momento.
E aí pode ser o momento. Ou, mas imagino que eu lhe digo antes, agora vai haver mais uma outra fase, nós explicamos como é que o processo vai decorrer. Se não houver mais nenhuma fase, a pessoa coloca ali. Se existirem outras fases, não é o momento para colocar. Agora, acho que também não se deve arrastar o processo, principalmente quando eu tenho duas ou três.
Pois,
preciso
exato,
de saber.
Claro, até para decidir isso.
Se preciso de saber,
pode ser esse fator.
Tenho que falar sobre isso abertamente. E se não me selecionarem por isso, também significa que eu não queria ir para lá.
Lá está, não ia ser feliz ali.
Não ia ser feliz ali. Portanto, eu acho que é ter aqui alguma sensibilidade para fazer no momento certo a pergunta. E o momento certo qual é que é? É aquele momento em que já não vai haver mais nenhuma fase. E a fase seguinte já será, se eu for selecionado, uma entrevista ou o momento final com o cliente, com a empresa, com o diretor. E aí eu tenho que saber, porque pode ser uma perda de tempo.
Claro, pode ser uma coisa que não faça sentido para mim.
O salário ser desproporcional. Mais uma vez, aqui o segredo é a forma como eu comunico. Se eu disser, mas quanto é que vou ganhar? Diga-me lá, quanto é que vou ganhar? Não é?
Senão,
às vezes as
pessoas
dizem.
Também não quero.
Senão não quero. Não, ou dizem-nos coisas, não é? Estou a receber o subsídio de desemprego.
Dizem isso.
Claro que dizem, vou ter que estar. Isto é muito longe da minha casa, mas isto é onde? Isto é onde? Diga-me lá onde é que é isto.
Sim, mas para algumas pessoas é logo importante fazer essa triagem e não tem mal nenhum, não é?
E cada vez mais, eu acho que nós estamos sempre a falar nesta entrevista, digamos, presencial. Nós agora temos uma outra técnica, que é a entrevista telefónica.
Ou Skype.
Quando ligamos. Mas esta assim,
pode ser mais dúbia.
Esta entrevista telefónica tem como objetivo perceber se vale a pena ou não chamar a pessoa para presencial. O que significa que a pessoa tem ali um curto espaço de tempo para nos responder. Imagina, se nós ligamos às 10 ou 10 e meia, a pessoa ainda está a dormir e nos responde, é oportuno falar? Fazemos sempre esta pergunta, se é oportuno falar. Essa pessoa...
Pronto.
Não é?
E depois desta entrevista, que já é tão temida, e nós só ouvimos a outra pessoa, obrigado Vera, foi um gosto, agora aguardo, porque nós vamos
damos
dizer
notícias em breve.
Passa esse tempo, o que é que se deve fazer? Telefonar, um e-mail...
Eu
está no desespero à espera.
Sim, eu acho que a pessoa deve perguntar quando é que dão feedback.
E se o feedback for em breve e não haja em
breve,
uma data.
E depois a pessoa diz, eu acho que é difícil as pessoas dizerem em breve.
Ok, dizem próxima semana.
Nós agora dizemos, em regra dizemos, não é? Portanto, claro. Quinta, sexta da próxima semana.
Ok.
Portanto, eu acho que deve ser dito sempre, deve ser sempre dado feedback. Uhum. Se no dia em que era suposto não nos terem dado feedback, no dia a seguir, se eu estou interessada, claro, manda um e-mail. Ou a forma de contacto. Porquê? Porque eu quero aquele lugar.
Claro.
Muito
e
bem.
Se eu quero melhor em mail ou melhor por telefone?
Eu pessoalmente gostaria que me ligassem para mim, mas isto é um gosto pessoal. E porquê? Porque eu consigo perceber o que é que leva aquele candidato a ligar. Se é o desespero de saber quanto é que eu lhe vou pagar porque tem outra proposta para aceitar, ou se ele gostou do projeto, gostou daquilo que lhe apresentámos
e quer mesmo ficar aqui.
E, portanto, é o que eu valorizo. Portanto, se for o objetivo, for só saber quanto é que vai ganhar essas coisas todas, pode ser por mail. Se eu quiser muito, eu telefono. Posso correr o risco que quem está do lado de lá não possa falar, mas eu telefonei na mesma.
Fica registado que telefonou, que houve esse interesse.
Não é? E, portanto, acho que é a melhor forma.
Há algum tipo de empresa que seja quase obrigatório para quem procura um primeiro emprego? Ou seja, dentro de uma determinada área, aquele tipo de empresa? Se há uma empresa tipo para primeiro emprego?
Não, eu acho que não.
Não, não é? Não, não. Nos dias de hoje?
Acho que não. Cada vez é mais difícil encontrar a empresa certa e o candidato certo. Eu brinco que digo já que é o candidato incerto, não é? Porque os lugares... não,
parte-se
porque,
daí.
Porque, não, porque o que é hoje não é amanhã, não é? Portanto, o mundo está constantemente a mudar e é preciso de novas competências. Não considero que haja uma empresa adequada para se começar. Eu acho que deve começar-se mais cedo.
Eu ia fazer essa pergunta também, que é, para alguém que ainda está a estudar, e é muito as pessoas que estão a ouvir este podcast, qual deve ser o primeiro emprego? Sendo que essa pessoa vai conciliar as duas coisas.
Eu acho, se possível, algo que esteja relacionado com a formação, com aquilo que está efetivamente a fazer. Mas isso nem sempre é possível. Mas... então, empregos que de alguma forma lhe permitam não descurar aquilo que é a sua formação, mas também lhe permitam desenvolver competências. É? Temos, por exemplo, os call centers que ninguém gosta, mas que lhe permite desenvolver um conjunto de competências, nomeadamente como a tolerância ao stress e à frustração, o controle emocional, competências essas que são chave.
Então isso é valorizado, ter trabalhado num call center. Às vezes há um bocado preconceito.
É valorizado, porque quem aguenta trabalhar num call center
aguenta muita coisa.
Aguenta muita coisa, porque é mesmo, principalmente em linhas de outbound.
Sim,
não é? Porque
sim.
São linhas complexas, não é? Que têm que se ligar para a casa das pessoas, não é? A vender coisas, em regra, não é?
E o que eu noto também é que as pessoas deixam de estudar e pensam: ah, eu quero aquilo que é lá em cima, mas calma, não me vou já atirar para aquilo, portanto vou começar por uma empresa mais pequena. O que é que se deve fazer aqui? Alcançar o sonho logo?
Eu não tenho essa ideia. Tenho uma ideia precisamente contrária ao que estás a dizer. Ou seja, aquilo que nos acontece é que as pessoas querem logo e querem logo ganhar muito.
Isso é bom, ainda bem.
Querem logo ganhar muito e logo sonhar muito.
Sim, mas depois quando não acontece há uma frustração e não, nem pensar, não vou trabalhar para o Lidl.
Não, não faz sentido. Pronto, aquilo que eu sinto é que as pessoas devem definir dois tipos de objetivos. Uns objetivos mais pequenos e os objetivos depois maiores ou aqueles lugares de trabalho que seriam um sonho, não é? Acho que deve-se fazer uma avaliação objetiva da realidade. Vou dar um exemplo. As pessoas, por exemplo, da área da contabilidade querem logo ir para a área da auditoria.
Pois.
Mas primeiro têm que perceber alguma coisa de contabilidade para poderem ir auditar contas. Mas o sonho das pessoas que saem da licenciatura de contabilidade é irem para a área da auditoria. E às vezes não faz sentido. Porque pressupõe todo um conhecimento inicial que é necessário. O mesmo acontece com os psicólogos, não é? Os psicólogos querem todos.
A sua clínica.
Sim, os de clínica querem a sua clínica e depois os de social e, da organização, e das organizações querem ser logo diretores de recursos humanos. Mas um diretor de recursos humanos pressupõe conhecimento na área administrativa e na área de desenvolvimento, que só é possível, no caso, por exemplo, da área administrativa em concreto, depois de muito treino, de viver um conjunto de coisas, a legislação está sempre a mudar. Portanto, acho que tem que ser feito um caminho devagar, mas não parado. Portanto,
sim, o que sempre é que fazer alguma coisa.
Vamos pondo umas mudanças, não é? Se calhar começamos em primeira, depois vamos em segunda, porque eu tenho um papel ativo naquilo que é a minha carreira e na gestão da minha carreira.
Sim, as coisas não caem do céu, não é?
Agora, eu tenho que lutar por elas e tenho que demonstrar as
minhas competências. É porque há muita gente, eu sinto que há muita gente que diz que todas as ofertas de emprego que há me pedem experiência na área, não é? Aquela coisa do já com 2 anos de experiência. No, pessoa com 20 anos, mas com 3 anos de experiência. Parece que há essa tendência das empresas pedirem experiência. E se é o primeiro emprego, a pessoa obviamente não tem experiência.
Sim, eu acho que depois não acaba por ser por isso que a pessoa não é selecionada. Em regra, aquilo que acontece é que as empresas querem pessoas com experiência porque é mais fácil. Se alguém já souber fazer algo,
não tem que ensinar.
Não tem que ensinar. E portanto, agora, a pessoa que acabou de sair da faculdade pode ter igualmente experiência, porque na faculdade pode ter feito trabalhos, pode ter feito estágios.
Então a pessoa deve começar já a pensar nisso.
Claro, deve.
Quando está na faculdade.
Deve, quando está na faculdade, as pessoas devem ter experiências, inclusive a fazer estágios de verão, não remunerados. Também dá tempo para tudo. Dá tempo para terem férias, às vezes alguns não remunerados. Quando eu digo não remunerados, porque é difícil para as empresas pagarem mais do que o subsídio de alimentação e o passe.
Sim.
Mas pronto, também temos que perceber o outro lado da organização que lhe está a dar conhecimento. Por isso eu acho que é uma falsa questão. Acho que é um mito. Em regra, quando elaboramos os anúncios, colocamos os 2-3 anos de experiência, porque esse é o nosso candidato ideal. No entanto, se nos aparecer alguém recém-licenciado, com vontade e com pouca capacidade,
essa pessoa não deve deixar de responder a esse anúncio.
Não
então.
Deve, porque a capacidade trabalha-se à vontade, é mais difícil.
Bem visto. Vera, e aquelas pessoas que já foram a várias entrevistas e têm sempre um não, não conseguiram ainda o primeiro emprego, o que é que podem fazer? O que é que devem melhorar?
Eu acho que, acima de tudo, importa não desistir e perceber que se não foram selecionadas, deviam agradecer.
Isto
porquê? Porque não tinham perfil para aquele lugar. Agora, devem depois ter uma análise crítica sobre aquilo que fizeram que pode estar errado. Primeiro, carta que acompanha o CV. Como é que é? O CV ainda é formato europeu? Nós colocamos um anúncio.
Isso ainda existe?
Existe.
Nós colocamos um
anúncio normal, recebemos 120 candidaturas, imagino. Às vezes num dia ou em horas. 120, todos iguais.
Pois. Vêm todos com a mesma estrutura. Quando chegam ao fim,
de repente aparece um que é diferente, obviamente que nos chama a atenção. E por isso tem que começar todo logo desde o início. Já recebemos alguns vídeo CVs.
Pois é, está muito na moda também. Principalmente em cargos mais criativos.
Sim, agora eu acho que deve começar por aí, que é eu perceber se sou eu que tenho um problema e efetivamente estou a fazer qualquer coisa errado, ou de facto as organizações andam à procura de um perfil diferente do meu. E portanto olhar para o CV, para a carta que acompanha, e depois qual é a minha postura na entrevista, como é que eu sou em todo esse processo. E acho que é esse o grande desafio, mas não desistir. E depois tentar ver se também eu estou aí pelo caminho certo. O que é que isto significa? Se aquela vaga que eu me estou constantemente a candidatar é aquela que efetivamente eu sou melhor. Porque às vezes há uma questão que é, eu quero muito, mas às vezes falta-me competências. E aí, se eu quero muito e me falta competências, temos duas hipóteses, que é eu tenho que ir solidificar essas competências, ou pela via da formação, ou lendo livros, tenho que ir solidificar
conhecimentos. Ou então mudar de área.
Ou então perceber se há aqui outra área que faz sentido eu recorrer.
Vera, falaste da carta de apresentação, que é uma coisa muitas vezes pedida logo pela própria empresa, além do currículo, mas há quem não o faça. Tu achas que se perde muito em não fazer a carta de apresentação?
Eu acho que se perde muito porque a maioria, imaginando que temos 500 CVs.
Eu fiz para a Mega, fizeste?
Não.
Eu fiz, no outro dia encontrei-a, nem me lembrava que tinha feito.
A primeira coisa que nós abrimos é o e-mail. E quando abrimos o e-mail, lemos o corpo de e-mail.
Se não vem a carta?
Se não vem nada, eu acho que a carta não precisa de ser um documento.
Sim,
pode ser
pode
o texto que se escreve no e-mail. E às vezes as pessoas dizem-nos coisas do género, remeto o meu CV.
Do género, mandei para 200 empresas.
Sim,
vejam lá.
Aliás, ainda continuamos a receber coisas em CC para todos, não é? Portanto,
e alguns
também em BCC. Agora, qualquer empresa quer sentir-se especial.
Claro.
E por isso eu acho que a carta de apresentação faz toda a diferença.
Claro que sim.
Deve ser curta, concisa, focada e não dizer tudo. Deve criar curiosidade
para que eles queiram trazer aquela pessoa para a entrevista, não é?
É muito, quem nos estiver a ouvir, é os princípios do storytelling. É criar efetivamente uma história. E eu leio a carta e não consigo, quero abrir o CV e não consigo mais, quero continuar mais e quero conhecer a pessoa e ligo-lhe.
O primeiro capítulo de um livro.
Mesmo? Completamente. E ligo-lhe. E se a pessoa conseguir provocar isto em nós, nós chamamos-la de certeza, é selecionada. Depois, quando vem, tem que estar à altura daquilo que fez.
Também pois, é outro desafio.
A pessoa pode ser muito boa a contar histórias e depois...
Um payoff, exatamente.
Quando é que a pessoa deve... Queres fazer esta pergunta?
Não.
Deixar o primeiro emprego. Do género, este foi o primeiro, nunca mais.
Quando sentir que já não acrescenta valor à organização e que, também ela já não se sente feliz ali. E às vezes isto pode ser só 2 meses.
Ou pode ser 10 anos.
Ou 10 anos.
Não, dizem que, eu não sei se concorda comigo, isso é verdade, que em 4 anos uma pessoa consegue aprender quase todas as competências e consegue estar estável no trabalho e a partir daí tem de começar a progredir, porque senão vai estagnar.
Sim. Hoje as empresas têm os planos de carreira, não é? E estão muito atentas. E estão muito atentas a todas estas questões e a ideia é promover e haver aqui uma evolução em termos de carreira. Portanto, a pessoa não precisa de sair se for promovida para outra função, não é? E por isso rapidamente encontrava ali motivação. Eu acho que depende muito daquilo que eu quero, daquilo que é o meu objetivo, porque há sempre coisas novas para aprender, não é? E por isso, não podemos correr no princípio de Peter, não é? Portanto, ter aqui algum cuidado com algumas destas coisas, não é? E também convém que eu tenha a noção exata de se a avaliação que eu estou a fazer de mim próprio corresponde à realidade. Há um momento aqui-chave, que a maioria das organizações já tem, que se chama avaliação de desempenho, que também me permite ver se a visão que eu tenho sobre mim próprio corresponde à realidade, não é?
Muitas vezes não corresponde.
As pessoas têm noção de que estar num emprego exige uma reflexão sobre ti gigante, não é? E desde do início até ao fim.
A felicidade no local de trabalho não é um direito, é um dever. O que significa que cada um de nós tem que contribuir para isso.
Eu acho que as pessoas queixam-se tanto do trabalho all the time.
Eu tenho um livro agora que se chama Como Sobreviver a um Chefe Idiota. Acabadinho de lançar.
Como Sobreviver a um Chefe Idiota.
Alguém me contou que foi com um livro desses para o trabalho.
Muito interessante.
Que surgiu aqui nesta casa.
E há pessoas que lidam com este chefe idiota durante 10 anos. Essas pessoas é que já deviam ter dado ao slide, não é?
Sim, as pessoas têm muitas dificuldades de desistir e foi numa brincadeira.
Sentem que é um falhanço seu.
Sim. Que é uma falha e que de facto não há volta a dar e portanto algumas acham que a pessoa vai mudar e portanto continuam ali, né?
E entrando aqui num tópico mais sensível, mas natural, quando uma mulher está à procura de emprego e está grávida, isto é um turn off para quem a contrata?
Ai, não devia ser.
É assim, a minha primeira questão é se a vão contratar. Porque em regra, infelizmente, acho difícil ser contratada. Portanto, isto porque...
Não é um bom timing para primeiro emprego. Ou para procurar um emprego.
Eu acho que ainda há, que se sou verdadeira tenho que também ser aqui, ainda há empresas que diriam logo não. E há outras que seriam a minoria que diriam ela tem as competências, sim, vamos apostar nela e depois, não, porque ela está grávida, mas depende, não vai ter o bebê já, não é? Portanto, hoje as pessoas trabalham quase até ao final da gravidez, portanto, gravidez não é doença, nem torna as pessoas menos capazes, de repente as pessoas não perdem capacidade.
Pode tornar as mulheres mais em desvantagem, ou seja, pode pôr as mulheres mais em desvantagem em relação aos homens, isto é verdade?
É verdade.
Em termos de números.
Mas não devia.
Eu acho que,
como é que se pode mudar isso?
Eu acho
que é assumir que é mais natural do que...
Já tem sido feito muito trabalho a esse nível. Portanto, no sentido de igualar as condições entre homens e mulheres. Inevitavelmente nós somos diferentes do ponto de vista biológico. Agora, não somos diferentes do ponto de vista das competências. A gravidez, os filhos não impedem uma mulher de ter uma carreira.
Sim.
Nem gerir uma empresa. O que é difícil? Estamos a falar das empresas que têm uma mentalidade mais conservadora ainda e valores que estão mais relacionados com uma dedicação extrema ao trabalho e não, portanto, um horário rígido para cumprir das 9 às 18 e não este conceito que cada vez faz mais sentido, que é o trabalho por objetivos, não é? Eu tenho que entregar.
Desde que eu faça o trabalho.
E, portanto, se estou cá ou se estou em home office, não é? É completamente indiferente. Isto é um caminho ainda que
acha
é
que não
mas
faz sentido, mas que é o horário fechado.
Eu não acho que tenha certeza. Aliás, eu sou contra os picos, o picar o ponto. Acho que não faz sentido nenhum
em qualquer
organização, porque limita a criatividade. E uma outra coisa é fundamental para as organizações, um vetor que se chama confiança.
Exatamente, e isso demonstra que não há confiança no funcionário.
E pode demonstrar aqui esta questão de que não há confiança, porque eu não preciso, eu posso vir cá, pico o ponto às 9 e vou para o café.
Claro que sim.
Certo.
E portanto,
ninguém sabe,
e o que é que isso está, o que é que o facto de estar no local de trabalho está diretamente relacionado com a produtividade?
Não está.
Portanto, não está.
E quantas vezes as pessoas façam outra coisa, que é tempo. Estou aqui a fazer tempo.
Sim, muito e fiquem comum. Frustradas também com isso.
Muito
não?
comum. E aí, essas organizações, provavelmente é que se sente mais o gap entre homens e mulheres. Mas também quero dizer que hoje a maioria das empresas estão muito atentas a esta questão de que é o salário emocional, que cada vez é mais frequente falar sobre isso, e têm atividades e estratégias para conciliação da vida familiar com a vida profissional.
Sim.
O que significa que acaba completamente esse gap entre homens e mulheres.
E se todos estiverem com o mesmo mindset, então resulta de certeza. Sim. Se a empresa toda funcionar dessa forma.
Sim, já não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que contrato para empresas clientes mulheres grávidas e mulheres em licença
de maternidade.
Logo a seguir.
Sim,
portanto,
sim.
Que acabaram de ter
e
o bebê.
Resultaram.
E que resultaram e que correu tudo bem. E, portanto, isto chama-se adaptação.
Claro.
Adaptação àquilo que é a realidade da pessoa, não é?
Exatamente.
E porquê? Porque a pessoa tem as competências, nós queremos-la, é aquela que acrescenta valor e, portanto, tem que ser uma hora mais cedo para amamentar. E então, o que é que isso muda?
Sem dúvida.
É?
Sem
o
dúvida.
Que é que isso muda?
Vera, quais é que são os maiores obstáculos para nós que todos os dias lidamos com pessoas? Ou os obstáculos mais comuns? O que é que podemos melhorar? O que é que podemos ter mais em atenção?
Eu acho que essa é uma pergunta difícil.
Pois
é, não é?
Estava a tentar respondê-la na minha cabeça também.
O que é que podemos melhorar? Todos os dias nos esforçamos para fazer uma coisa: sermos empáticos. A empatia reduz conflitos, porque eu, ao ser empático, coloco-me no lugar do outro, vejo o mundo pela perspectiva do outro. Portanto, logo aí reduz um pouco os conflitos. E depois é não estar preocupado que gostem de nós. Porque se nós estamos preocupados que gostem de nós, vamos alterar o nosso comportamento no sentido de corresponder à expectativa do outro.
E não mostramos tanta personalidade.
E criamos capas.
Sim, inevitavelmente estás a usar uma máscara.
E ninguém vive com capas ou máscaras uma
muito
vida
tempo.
Toda. E por isso, eu acho que ser empático e, acima de tudo, ser genuíno e não estar preocupado que gostem de nós e que queiram que ser aceite, não é? Porque a maioria das pessoas não gosta.
Pois é, não. Queremos todos ser aceitos.
Queremos todos, mas quando
desde a escola.
Mas dentro daquilo que tu és.
Sim, sim. Mas quando nos preocupamos demasiado com isso, isso condiciona a nossa vida e a nossa forma de estar. E devíamos todos dizer: olha, obrigada porque não gostas de mim. Porque se tu não gostas, significa que eu estou a ser eu. Porque senão seria igual a ti. Não é?
Muito bem.
Vera, obrigada. Acho que estamos muito esclarecidas.
Mesmo.
Muito obrigada.
Obrigada. Não foste selecionado? Agradece, já sabes. É porque não ias ser feliz ali, naquele emprego.
Empatia acima de tudo e não te esqueças de mostrar quem tu és. Parece um episódio do Rei Leão. Um episódio, uma cena.
Sê quem és. Sê tu próprio. Assim.
São estas soft skills que podem diferenciar-te de toda a gente.
Sim, se forem os dois muito bons em Excel, o que é que vai diferenciar?
Exatamente, tens de ser Excel e Word.
Só para que saibas, volta para a semana com um tema que é o que tu achas que não é.
Confuso.
Sim.
Prometemos que não vai ser. Vamos falar de literatura, mas não vai ser boring.
Not boring.
Esta é a grande surpresa. Por que ler é tão importante e quais os melhores livros é o que vais perceber? Aqueles que vão fazer de ti uma pessoa espetacular.
É isso que nós queremos. literatura sexy. No próximo episódio de Só Para Que Saibas, não percas, eu sou a Filipa Galrão.
E eu sou a Teresa Oliveira.
Só Para Que